She was just 16 and all alone when I came to be. So we grew up together, my mama, child, and me. Now things were bad and she was scared, but whenever I would cry, she'd calm my fears and dry my tears with a rock and roll lullaby.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa conservadora. Eu, César Manieri, junto com meu amigo Marcos Ogna, vamos falar sobre educação, arte, cinema, cultura, política e outros assuntos. A música de introdução é a música Rock and Roll Lullaby, do autor B.G. Thomas. É uma música dos anos 70 e tem tudo a ver com a nossa conversa conservadora de hoje. Com nossa conversa conservadora é uma ideia que surgiu aqui recentemente e é um bate-papo entre dois tiozões da velha guarda. Vamos falar sobre assuntos diversos, como já disse, e é uma forma da gente colocar o nosso ponto de vista, né, de dois senhores de meia idade com família, filhos, numa conversa descontraída e bem-humorada. Vamos lá então? Espero que gostem. Um abraço a todos. Até mais.
Voltou.
Tá me ouvindo aí?
Voltou.
Ô, Marcão, beleza. Fala aí.
Não, então, ele deu uma definição, ele fez uma definição.
Qual que é tudo? Volta só do princípio lá.
Não, eu vi uma entrevista, ouvi, né? Não ouvi inteira, ouvi parte de uma entrevista do Evandro Pontes naquela rádio Shockwave. E ele fez uma comparação muito interessante de comportamento entre liberais e conservadores. Uhum. E ele deixou claro que uma coisa que eu achei muito interessante, é que o liberal, tudo para o liberal é contratual. E tudo para o conservador é institucional. Então, o que, que é assim? Por que, que liberal aprova vamos dizer assim, aprova casamento gay ou acha que concorda com o divórcio? Porque para eles tudo se gira em torno de um contrato. Casamento para eles é um contrato, não é uma união de duas pessoas e duas almas com o objetivo de se criar uma família e salvar outras almas, que seriam os próprios filhos, para o céu. Então, para Deus, né? Salvar essas almas para Deus. E no caso dos conservadores, é exatamente isso que os conservadores querem. Os conservadores se mantêm fiéis às tradições, aos dogmas, vamos dizer, à igreja, à religião, para que você tenha condições de viver uma vida regrada, mas regrada para o bem, né? Não regrada como um escravo, regrada para praticar o bem.
É claro.
Então, eu achei é que eu não tenho, eu não sei que eles gravam essas. Se não, eu ia ouvir de novo e ia mandar para você.
Eu procuro isso.
Você tem escutado a rádio Shockwave?
Tenho escutado. Não é o tempo todo, né? Não é o tempo todo, mas, claro, quando
eu. Eu agora baixei o aplicativo no celular. Ah. Então, dá para ouvir mais rapidamente. Aqui, no computador, ou você deixa no computador para ouvir, ou você tem que ter algum fone Bluetooth com algum alcance para você poder andar pela casa e ouvir. Senão você tem que ficar na frente do computador. E a minha esposa odeia som alto. Então eu não posso ficar colocando as coisas do jeito que eu quero. Porque a rádio tem umas partes com entrevistas. Por exemplo, você conhece a Tef Ferrari?
Não.
Putz, essa mulher é boa, cara. Ela vive no canal Brasil Conservador, aquele. Como que é? Tem aquele canal, né? Não é. Ai, meu Deus, me fugiu o nome. Mas é o canal. Não o canal Conservadores lá, daquele cara que foi. Teve lá a casa invadida pela Polícia Federal.
Edson Salomão, não é dele.
É, seu Salomão, não é a instituição dele. É o
Tá.
outro, é Brasil
Tá.
Conservador, eu não lembro agora.
Sim.
E ela é boa para falar. E tem um
Ela
programa dela toda sexta-feira que fala que o nome do programa é Pare de Ser Burro. Que exato, mas é ali que a gente tinha que ouvir e aprender. Porque o que ela fala é o que a gente fala. Só que ela
claro.
tem um domínio da linguagem, né? Ela
É,
tem uma
hoje
outra
é profissional, né?
profissional. Exatamente. Então, é
Profissional.
muito gostoso ouvir ela falar. Porque eu
Legal.
gosto de ver toda semana.
Com certeza, a partir de agora eu vou começar a ouvir. Com certeza, eu acho que é importante.
É, e ela é boa, ela é muito boa. E é legal porque o nome do programa já fala assim, já é chamativo, né? Pare de ser burro.
Muito bom, né, Marcão? E a gente eu escuto muita gente, né, que eu entendo ser. Para mim, me parece ser uma pessoa conservador, né? Então, o pessoal tem muito bom humor também, né? Porque muita gente acha que ser conservador é aquele cara chato, né?
É
Aquele
um
tiozão
tipo,
má.
né? Teatro. Tipo um cara que antigamente quem tinha essa visão era. Ó, eu namorei uma menina que ela era advogado, o pai dela era gerente do Banco do Brasil e na época era um puta de status e já era aposentado, né? E ela tinha um cunhado dela, Eduardo, o nome dele, um cara que eu gosto muito, gostava muito. Perde contato, depois separa, né? Faz 30, mais de 30 anos isso. Perde contato. Mas esse cara era extremamente conservador e eu não entendia isso com 20 anos. Não sabia o que era isso. Então, hoje, se eu sentasse para conversar com esse cara, nós íamos conversar horas.
É.
Além de ser muito culto, é um cara que ele tinha o cunho liberal dele e, ao mesmo tempo, o cunho conservador, que era muito mais forte. Ele era um conservador de verdade. Na década de 80.
Que era uma década, né?
É,
Digamos de passagem.
uma transição,
Que era uma
né?
transição, né?
A liberalização dessa, vamos dizer assim, tipo, vale tudo em termos de sexo,
Uma
vale.
loucura, né?
É.
Ah, os anos 80, eu me diverti pra caramba, né, Marcão? Nossa, ele não se divertiu pouco.
Não foram anos ruins, embora a
Não.
de década perdida, né? Mas
Sim.
os anos 80, os anos 90 que começou gradativamente essa falácia do politicamente
Politicamente
correto.
correto. É uma merda, né? Eu sei que nos anos 80, pô, a gente. 70, nos anos 70, né? É, eu tinha muitos amigos, né, que eles eram bastante. Eles tinham o discurso comunista, né? Um discurso revolucionário, mas era tudo conservador, cara. Incrível, né?
É, porque, na verdade, é aquele negócio, a influência do Chico.
É.
E hoje, ontem, eu peguei no Facebook, eu faço parte na verdade, o Facebook, para mim, hoje é mais grupinhos também. Eu falo que eu não acesso, mas eu não acesso mesmo. Mas para quê? Para postagem. Mas tem um grupo lá que eu entrei, que é sobre séries antigas. E é muito legal. E aí, teve um cara que postou a música de abertura da novela Irmãos Coragem. Cantada pelo Milton Nascimento.
Irmãos, é preciso coragem, irmãos.
Eu coloquei isso, é música, é MPB de verdade e a novela de qualidade. Porque não tinha grandes efeitos, grandes encenações, porque
Ah,
ela.
mas ali o Tarcísio
Mas
Meira e Glória Menezes, né?
os atores convenciam!
Puta, era demais, cara. Eu
É!
assistia novela pra caramba naquela época.
Então,
Eu
mas
era
isso.
noveleiro pra caramba.
Mas esse Irmãos Coragem é uma novela diferenciada.
Porra, você lembra quando eles descobriram o diamante, cara? Na caverna?
Então, mas não foi. Eu lembro do diamante, eu lembro da pérola. Ele achou uma pérola gigantesca.
É,
O
era uma, não, era uma pedra que era.
diamante era uma pérola que foi
É, era grande,
o
redondona,
tal
assim, grande.
Pedro Barros, o vilão da
Isso,
história.
Pedro Barros, o
Barros.
vilão. E eles e era e tinha a ala conservadora, né? Tinha. E a pessoa foi, eles tinham aquela questão da ganância, né? Daquela briga pelo diamante, e pô, na novela era fantástica.
Não, é isso que eu, por isso que eu te falo. Eu não lembro do. E ele fala diamante. Inclusive, eu vi um trecho da
Era
novela.
diamante, é diamante, era um
Mas
diamante.
não é uma pérola?
Não, eles estavam
Não,
cavando uma
esquece.
caverna, pô.
Eu acho que teve um especial da Globo que se chamava A Pérola.
É, não era.
Teve um
Dois
especial.
Coragem
Dois
era.
Coragem é um diamante mesmo.
Isso, um
É um
diamante.
diamante. E a luta de todos para se apossar daquele diamante dele.
Isso, aí provocava brigas homéricas, né? E depois ele se apaixona pela menina, no final tem tiroteio.
A
Ó.
Regina Duarte trabalhava nessa novela.
Isso, a
Minha
Regina Duarte. Ah,
lembrar.
cara. É. Assim, eu curtia demais essa época, né, nos anos 70, porque eu. Você sabe que eu era um cara eclético pra caramba, assim, no meio artístico, né? Porque eu curtia desde funk americano, né? Aquele funk que eu diria soul music, Jimmy Paul Horn, né? Tinha aqui perto de casa no Clube Atlético Ipiranga um baile chamado Mob Dick and Magic Discotheque. E aqui os caras rolava soul music pesado mesmo, né? E eu frequentava esse baile, cara. E no Palmeiras tinha acho que era um programa de soul music lá, que vinha os artistas. Aí vinha James Brown, Jim Bo Horn, vinha toda a galera do soul music dos anos 70 de disco, vinha no Palmeiras. E eu ia assistir lá. Eu tinha 16, 17 anos, entrava lá de um jeito ou de outro, eu conseguia entrar lá dentro e assistir os shows, cara.
Não,
Então,
devia ser muito legal.
muito legal. Tinha briga, tinha um monte de coisa, né? Tinha problema também, não tem. Putz, os negão lá brigando entre eles, né, meu?
Briga.
É
Ó,
muito.
eu lembro da época que no ginásio, tinham uns carinhas que eram conhecidos, amigos meus, até posso considerar amigo. É, nada, não desejo, não tinha nada contra. Eu não gostava muito da postura de um deles lá, mas que era muito arrogante, né? Mas eles tinham lá uma equipe de som. Lembra daquele do lance da equipe de som?
Lembro, tinha equipe de som e luz. Som e luz, cara.
Cara, olha só cada coisa interessante, César. Eu tinha uma visita. Porque assim, o bairro que eu morava ali, você conhece, hoje está um lixo, hoje está
Ah,
decadente.
porque você teve a contaminação da favela do Heliópolis, né?
Ah,
Na
não, não.
verdade,
O bairro em si
teve.
ficou decadente, eu passei por
Mas
umas.
é, minha esposa é do bairro ali, Marcão. Eu posso te dizer, da Cinco Esquina ali e tal.
Era do
Hã?
Patente. Você era do Patente.
Sim, mas a minha esposa é ali do lado da Heliópolis, pô. E ali
Não,
contaminou.
estava do lado, estava longe do Heliópolis.
Ah, mas a Rua Laranjal era ali em cima, perto da Isonzo.
Exato. A minha rua era uma travessa da Isonzo, ou Isonzo era uma travessa da minha rua. Não sei como definir. Ah, mas os caras faziam lá as equipes de som deles, e comigo aconteceu uma coisa tão legal, poderia ter sido naquela época, né? Mas eu era muito novo, nem queria. Eu não sei se o quê. Eu era tímido e não me aproximava exatamente das meninas que me interessavam. E eu lembro que quando teve, eles fizeram um bailinho, eles montavam bailinhos, né? Montaram um bailinho. E vai toda a vizinhança, né? As meninas também. Rapaz, eu não dancei com essa menina, eu já sabia que ela tinha falado, não sei para quem lá, tinha ventilado que ela gostava de mim.
Marcão.
Ela tinha ventilado. Aí é claro que eu estava ali, os dois envergonhados, mas eu dancei com ela. Uma música lenta. E ela era como eu ficava vermelho, corava naquela época, por timidez, eu era sempre muito tímido. E ela, a mesma coisa. Cara, você imagina você dançando com a menina, encostando o rosto dela, e o rosto dela parecia que estava uns 200 graus de temperatura. Mas é o que eu te falo, isso era saudável, isso era salutar,
Saudável, né?
isso
Pois
não.
é.
E não existe. O que que existe hoje? Baile funk, meu. Que os caras vão armado, que os caras vão lá para fazer os donos do lugar lá, vão lá para obrigar qualquer menina que vá lá a sentar no trono deles.
Isso. É,
Consumo
eu tenho uma.
desenfreado de drogas.
É, eu tenho uma história parecida com essa, né? Quando eu tinha 17. Não, eu era um pouco mais velho já, eu devia ter uns 18 anos. Eu tinha um Fiat 147, tudo bonitinho, né, cara? Tanto é que quando eu fui para a faculdade uma vez com meu Fiat 147, eu parei na rua atrás do Mackenzie,
Mas quem
assim.
tinha um Fiat 147 era o Ricardo também, né? Ou era você?
É, mas o meu era vermelho Ferrari, pô. O meu era vermelho.
Não, o dele era meio esportivo, lá, sei
É,
lá.
não, o meu era vermelho Ferrari com volante pequenininho, né? E rodinha, né? Com farol de milha, né? Aí eu fui pro Mackenzie, né? Isso nos anos 80. Fui no Mackenzie para faculdade, parei o carro na rua de trás ali, todo pimpão. Quando eu voltei, cadê os farol de milha? Cadê tudo? Roubaram tudo, né? Empenaram o meu Fiat 147. Até fui na casa da minha namoradinha e tal. E você percebeu como nós éramos, né? Eu cheguei, fiz um comentário com ela e errei a conjugação verbal. Eu falei errado um verbo, conjuguei errado um verbo. Cometi um ato falho, digamos assim. A menina tirou um sarro, tal, me deu um pé na bunda. Porque. Falou, não dá, né, meu? Você fala errado, pô, vou namorar com você. Puta, fiquei com uma vergonha, cara.
Ah, você imagina, eu. Você me conhece a minha família, você conheceu a minha família, eu creio. Você sabe que a gente sempre foi pobre.
Ah, nós todos fomos. Nós sempre fomos, né? Pobre, porra, Marcão.
Tipo, nós, minha família é a típica família sustentada por operários.
É,
O
meu
meu.
pai também. Mas nós também, Marcão.
Não,
Anos
meu pai
70,
é
velho.
operário. E meu avô era o provedor, acredite. Meu avô, a casa que quando meu pai casou com a minha mãe, a casa, o terreno e a casa foram construídos pelo meu avô, que era o pai do meu pai na época.
Sim.
E a rua era de terra, não tinha asfalto, não tinha nada.
Estamos da mesma geração, velho.
Então, e meu avô, sim, meu avô cresceu. Ele trabalhava numa marcenaria no Ipiranga chamada Fergo. Era uma fábrica grande até. E ele conseguiu sair, porque meu avô era marceneiro, assim como meu pai seguiu o ofício dele, né? E o meu avô, ele conseguiu crescer dentro dessa empresa e se tornou representante comercial na época.
Olha só.
Não era
Aí
estado.
começou a faturar e começou a ganhar comissão, né?
Então, era um belo status na época. E
Claro,
meu avô
claro.
ainda defendia mais um picho. Esse termo.
Bicho.
É, dependia do bicho sendo pizzaiolo à noite.
Olha que trabalho. Mas
Por favor,
então, Marcão.
um idiota, um fracassado, um inútil, porque eu não tinha o pix que essa turma tinha quando tinha nossa idade. Esses caras eram porreta mesmo, eles trabalhavam
Então, mas
para comprar.
o meu pai, como o teu pai, como meus avós, era uma geração mais forte, eu concordo. Eles eram uma geração mais forte. O meu pai, para você ter uma ideia, passou fome, cara. Eu não sabia disso até um pouco antes dele morrer. A geração do meu pai, porque assim, os meus antepassados vieram da Itália. Quando meus antepassados chegaram aqui, eles foram para o interior, no Paraná, né, meu? Terra roxa.
Sim.
Tentar a vida lá. Chegaram lá, meu, era mato puro, cara. Meus avós e meus antepassados ajudaram a desmatar para construir estrada de ferro, essas coisas, né? E meu avô ficou no interior do Paraná, na região de, acho que é de Maringá, se eu não me engano. Ah, não sei. Bom, enfim, no interior do Paraná. E lá, tomaram picada de cobra. Meu avô abandonou minha avó no meio do mato com grávida, com filho, né? Com meu pai lá, e guerra, meu. Os caras não tinham dinheiro, cara. Morreram, passaram fome. Aí meu avô foi atrás de algum tipo de aventura para ganhar dinheiro, não deu certo, voltou, pegou a família e veio para o interior de São Paulo, para a região de Itápolis. E aí depois passaram muita necessidade. Aí vieram para São Paulo. E aí que meu pai, com 13, 14 anos de idade, começou a trabalhar já como. Ele foi trabalhar na Monark, na fábrica de bicicleta.
Bicicletas.
Então, Marcão, o meu pai trabalhou também. E meu pai trabalhava e dava todo o dinheiro pro meu avô, cara. Todo o dinheiro que ele ganhava dava pro meu avô poder cuidar da família, sei lá, oito filhos, entendeu? E na nossa geração, ela já foi uma geração, não é uma geração totalmente fracassada, porque nós ainda fomos atrás digamos assim, nós fomos atrás da nossa profissão, entendeu? Estudamos mais que eles. Eu estudei mais que meu pai. Meu pai fez só, pô, ginásio, entendeu? Ele foi até o científico, tal. Depois ele fez
rádio técnico monitor, no Instituto Rádio Técnico Monitor, e se transformou num técnico de rádio e TV. Depois ele trabalhou como elevador, ficou 40 anos no Elevadores Atlas, né? Trabalhou bastante e tal. E nossos pais construíram coisas com quase nada, velho. Então é uma geração forte, porque eles sofreram demais, cara. Comeram pão que o diabo amassou. Nossos antepassados são é uma geração forte. E agora eu acho que está se transformando numa geração fraca, né? Meus filhos, eles não têm o mesmo, digamos assim, energia. Mas não tem nem a mesma
Mas
energia que eu tinha, entendeu?
mudou também, né? Antes,
Mudou,
ou o
mudou, mudou.
cara fazia isso, ele ou morria de
Ou
fome.
morria de fome. Tanto é que meu pai
Hoje,
até.
você não vai permitir que seus filhos passem fome.
Mas de forma alguma.
Então,
De
você
forma
vai
alguma.
tirar da sua boca para dar para eles.
Exatamente. Então eu abro mão de uma série de coisas para que eles tenham, tal. Mas eu não sei se isso é positivo também, né? Eu acho que. Eu ainda dou muito valor assim aos meus antepassados, né? Pelo fato de que eles me ajudaram a construir o que eu construí, bem, mal e porcamente, eu construí minha vida aqui. Você construiu a sua. Então, o fato de nós estarmos aqui conversando hoje, sentados às vezes indignados com a situação que nós chegamos, apesar de termos mais estudos que nossos antepassados, temos mais tecnologia, nós temos mais saúde até. Né, acesso à saúde tudo e etc etc, mas a gente não conseguiu assim, guardadas as devidas proporções, a gente poderia ter dado muito 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 mais certo, mas só que nós não conseguimos isso, eu acho. Eu não atribuo, claro, tem parte de minha própria responsabilidade, mas também o ambiente que se foi criado assim no nosso país, que não foi tão favorável também às nossas escolhas. Então eu escolhi ir para a indústria. Porque nos anos 70 era o que tinha, né, meu? Era indústria, Marcão. Porque se você for ver, o modelo que meu pai me trouxe é o modelo da indústria. Ele era trabalhador, operário da indústria, como o teu. Certo? E
Certo.
ele se deu bem num contexto econômico diferente, porque ele pegou o milagre econômico dos anos 70 e transformou isso numa puta casa lá no. Tudo bem, na periferia, mas ele fez a casa dele, entendeu? Construiu uma casa que poucos tinham, deu estudo para os filhos e do que ele podia fazer, em termos daquilo que ele entendia o que era dar estudo. A gente estudou escola pública, eu nunca paguei escola. Hoje o contexto é outro. E o cenário também econômico do país nos últimos 40 anos é uma bosta, né? Essa é a verdade. Esses modelos falidos, né? Essas merdas. Então a gente se virou, até que a gente se virou bem nos anos 80, né, Marcão?
É, os anos 80 sempre foram muito divertidos. É como eu te falo, você vê que nos anos, quando entraram os anos 80, teve aquela abertura política, né, que a gente presenciou,
Puta,
né?
abertura política, lembra daquele filme, velho?
Feito pelo.
Como é que era o nome do filme?
Um filme. É, o João Figueiredo institucionalizou a abertura, influenciado pelo Geisel, e eles foram cada vez mais abrindo as pernas sem perceber para a esquerda. E por quê? Porque sabia que o Geisel sabia que o João Figueiredo se importava mais com os cavalos dele do que com as pessoas, né?
Sim. Não, mas aí o pessoal não perdia
Porque
tempo, né?
é o que acontece, né? É o que eu falo, quando eu fiz 18 anos, naquela época tinha todos aqueles tabus, né? Filmes com censura. Os caras falam mal da censura, mas é divertido, a gente se divertia.
Divertido, pai.
Eu vou falsificar a carteira. Eles
Aí fazia isso.
botaram um filme que é censura 18 anos, censura 16
Puta, os
anos.
caras me proibiram de ver Tubarão porque eu não tinha idade para ver Tubarão.
Barrado no Tubarão. Eu fui, olha, que era 14 anos a censura
Eu fui
daquele.
barrado num cinema que tinha aqui no Ipiranga, meu. Acho que era Cine
Imperador,
Imperador. No Cine Imperador do Ipiranga. Pô, meu. E aí a gente ia ver esses filmes da abertura, pô. Lembra
Imperador. Ah,
do.
eu lembro que eu assisti Laranja Mecânica no cinema com esse tipo de carteirinha aí, meu. Mas não teve problema, mas no Tubarão eu tive. Eu fui
Mas
barrado
os filmes de
Marabá.
entretenimento adulto, os filmes de entretenimento adulto masculino.
Ah, alguns a gente conseguia ver, né? Mas eu digo assim, na verdade, o que eu queria comentar com você, que não era exatamente isso. Quando eu fiz 18 anos, eu estreiei minha identidade de 18 anos, né? Num daquelas casas de striptease. Nada a ver aquilo lá, né? Aquilo lá era uma bobagem.
Ah, mas é legal pra caramba.
Mas era uma bobagem. Não tinha nada assim tão ousado. Mas a graça estava justamente em quê? No título do show, né? Que era Com Abertura é Bom. Olha só. O cara se aproveitou do momento político e aí tem isso como título de não é uma peça, né? De um show, um título de show por uma casa.
Show de mulher tirando a roupa.
Comércio é bom. Comércio
Então, é que é engraçado porque o cara tem um baita tino comercial, né? Aproveitar um negócio que
é bom. Cara,
era
e os
uma
filmes também
abertura política com
tinham títulos
abertura.
esdrúxulos, né?
É todo de olho no buraco.
Tocou cru pegando fogo, tudo de boca dando treta.
Rebola bem que a coisa vem, né?
Tinha um que eu nunca vou esquecer. A mulher que se disputa. Mas na verdade você tem que
Mulher que
pegar a
se
palavra
disputa.
disputa no verbo disputar, entendeu?
É.
Então aí é o título, A Mulher que se Disputa.
Olha, para os anos 70, anos 80 eram épicos, né, cara? Porque, olha, meu, era uma época até certo ponto, tinha uma certa inocência, assim, ainda, né? Que trazia um pouco da inocência dos anos 50 e 60, né? Então, a gente se divertiu pra
Aquela
caramba.
sala especial que tinha na TV
Ah, não
Record.
perdia um, né? Sexta-feira, a televisão baixinha, pai pra
Absurdamente
ouvir.
ruim, né?
Oi?
É absurdamente ruim aqueles filmes. Aquilo, não, na verdade, você criava uma expectativa em cima daquilo e não tinha absolutamente nada exatamente excitante naquilo, porque era
Não.
mal interpretado, o som era ruim,
Som horrível.
a própria filmagem. Quer dizer,
Tosca, né?
eu lembro, nunca vou esquecer que eu vi um filme do ex-marido, acho que já falecido, Perry Salles, que era o ex-marido da
Salles. É, acho que é falecido, sim.
Juliana, como que é? Luciana Gimenez, não.
É.
Isso, o nome daquela loira bonita que ele era casado. Vera Gimenez.
Vera Gimenez. Luciana Gimenez é essa mais. Ou é
Luciana
outra? Sei lá.
agora está na Rede Manchete. Vera Gimenez. Então, meu, que filme o cara fazia. Eles quiseram fazer um filme de ação com um agente tipo 007, mas sabe uma coisa assim? Absolutamente abominável. De
Você
tão
lembra de um
ruim.
que
Não,
passou na.
o
Eu vi.
acidente mostrou dois Opalão preto emparelhando, né, um perseguindo o outro, aí mostra o Opala batendo no outro, o Opala caindo num precipício, era daquelas miniaturas da Matchbox. Mas era um negócio
Eu vi um
horrendo.
outro. Eu vi um que era que eu me lembro, eu nunca vou esquecer desse aí, que era Branca de Neve e os Sete Anões. Lembra desse aí, que era a Clara das Neves?
O título era, como que fala? Histórias que nossas babás não contavam.
Isso, esse mesmo. História que
Era
nossas
como uma
babás.
mulata, tal,
Era
né?
uma mulata chamava Clara das Neves, uma mulata.
Ela
Uma
transatlântica.
mulata chamada Clara, a personagem era Clara das Neves, né?
Clara das
Era
Neves. Mas o
uma
título
mulata.
era esse que eu te falei. O título era esse daí.
História que
Histórias
nossas
que nossas
babás.
babás não contavam. Aí tinha as cenas de sexo com os anões, né? Eles pegavam. Meu, mas
Era
olha,
tosco.
o grotesco da deformação não gera excitação nenhuma.
Nenhuma, zero. Eu rolava
Absurdo.
de rir.
Nessa época aí você tira bons filmes, olha, filmes nacionais. Eu não gosto de cinema nacional, mas teve bom, o cinema nacional teve seus momentos. O Assalto ao Trem Pagador,
Esse é
acho que é do
bom,
Humberto
bom.
Farias,
Bom.
muito bom. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, na época, era um filme excelente, muito bem interpretado, muito bem dirigido pelo Hector Babenco, que depois fez alguns filmes bons e outros filmes ruins, e se demonstrou esquerdista, eu quero que se foda. Ele morreu, acho que já, né? Mas
Ah, o
ele
Hector Babenco já.
fez filmes bons.
Tanto que o Lúcio Flávio, depois ele fez o Pixote, não foi? O Pixote não era dele?
Pixote, A Lei do Mais Fraco, é 18
Isso,
anos.
mas aí era bem de cunho, bastante oprimido e opressor, essas coisas bobajadas, eu achei. Eu não gostei muito.
É que mostrou o quê? A criança que entra no mundo do crime. Depois, a
É.
vida real, esse rapaz foi morto.
Na
Entendeu?
vida real foi morto.
Ele
Tomou um balaço.
tinha uma chance de trabalhar. Sabe
Ele
aquele
foi.
Pixote?
Ah.
Faustão. quando ele tinha o programa Perdidos na Noite. O Pixote era Cabo Man.
Pois é, eu fui no programa dos Perdidos na Noite quando era ali no Teatro Franco. Não, no
Franco
Teatro da 3 de
Zampari?
Maio. 3 de maio, né?
Ah, bom, aí não sei. Não, Franco
Eu
Zampari é
fui ver,
que era.
inclusive assisti o Tim Maia lá, foi da hora, cara. Foi da hora, os anos 80.
Gente boa lá no Faustão.
Tinha muita gente boa. Então, mas o cinema nacional, ele sempre foi um cinema. Tinha uma ala do cinema nacional que era boa, né? E
Mas
isso nos
afinal,
anos
já
60.
naquela época a gente se ganhava dinheiro público de uma maneira vil, que era o caso da Embrafilme. E
É.
o Collor acabou com a Embrafilme. Quando o Collor tomou posse, ele acabou com a Embrafilme. E não sei se você sabe, curiosamente, vou abrir um parênteses aqui no assunto. Curiosamente, o Collor, ele extinguiu a OAB. Não sei se você sabe. A OAB é uma entidade extinta.
Eu não sabia, não, cara.
É uma
Ele extinguiu.
entidade.
Eu não me lembro disso.
A OAB é uma entidade extinta. E mesmo assim, hoje estão aí militantes. O próprio presidente da OAB é um militante, sem vergonha, petista, vagabundo. E na verdade, tudo isso é porque, veja só. A OAB não presta contas do que recebe, ela movimenta mais de 1 milhão por mês. Ela movimenta mais de 1 milhão.
Muito mais.
E não, então, e esses caras aí que estão na OAB, para onde vai o dinheiro que a OAB arrecada com
Ih,
prova
Marcão.
de OAB, mais a emissão da carteirinha, mais a anuidade, que é alta, parece que a anuidade de quem é advogado aí. É R$ 1.200, anuidade.
É caro
Então,
pra caramba.
você vê, caríssimo.
Caro.
E o que que acontece? Se você não tem carteirinha da OAB, você não advoga. Então, até hoje, essa turma aí, o Collor tinha feito isso também, mas eles continuam. Não tem nada escrito em lugar nenhum como entidade que está hoje lícita para atuar. Ela, na verdade, é extinta.
Cara, eu não sabia disso.
Crime ontem isso daí.
Ah, que coisa, né? É, você vê, né? Você fez esse parênteses, mas é interessante porque a gente está falando do cinema, né? A gente está falando do
Cara,
cinema.
mas você pensa, advogado hoje, quantos caras não conseguem trabalhar porque não tem essa bendita carteirinha? Porque não passam na ordem dos advogados?
É, você precisa ter a chancela dos caras, né? Os
Porque
caras têm que
eles
dominar o.
descobrirem que você tem outro viés que não seja de esquerda, eles dão um jeitinho para não deixar você passar.
É, isso é um absurdo, né? É que nem, olha, tudo, esses caras eles se metem em tudo, né, velho? A gente tava falando de cinema, né? Agora você
Oh,
viu?
deixa eu Embrafilme era o órgão na época que produzia tudo quanto era porcaria, o cinema da Boca do Lixo de São Paulo, onde só tinha, todos os filmes eram, boa parte deles, a maioria, eram pornôs, então você tinha o
Porno
Zico,
chanchada, né?
pornochanchada, exatamente. Você tinha os ícones da época, era o Davi Cardoso,
Verdade.
era tipo comedor, né? O galã,
É,
né?
galã, galã.
Comedor e tal. Aí você tinha lá também, se me fala, aí não lembro de outro.
É tudo filme raiz, né?
Não, tinha Helena Ramos, que era uma
Helena Ramos,
dos
exatamente.
ícones. Selma Grey, como assim, é uma excelente atriz.
A Wilsa Carla era desse tempo? Ou ela era só do.
Tem um filme da Wilsa Carla, inclusive. Tem um filme da Wilsa Carla, eu não lembro agora o título, mas eu lembro, passou até na sala especial esse filme. Mas não lembro agora. É
Muito
Clube das
feliz.
Massagistas, se não me engano.
Clube das Massagistas,
Acho que
exatamente.
era isso aí, era com a Wilza Carne,
É,
né?
tá.
Falecida. A
Oh,
Wilza
tempo bom.
Carne, por exemplo, era uma boa atriz da época. Eu falo,
Sim.
nessa época aí, tinha boas atrizes, só que os filmes eram ruins. Até o Paulo Gracindo chegou a fazer filmes, um filme policial, que eu nunca esqueço, mas agora eu não esqueço o filme, mas o filme era uma porcaria. E coloca um ator dessa grandeza
Puta
para fazer.
magnitude, né? De
Para
ator de magnitude gigantesca.
porque todo mundo precisa de grana. Então, tudo que era porcaria era lançado.
Mas até o nosso amigo Zé do Caixão, mas o Zé do Caixão foi bem nesse segmento, né?
Mas ele se tornou um cara pornô também depois. Ele se deu bem nesse segmento no começo de carreira, porque ele era um cara que trouxe algo que não existia no Brasil, que era o terror.
Então, ele era conhecido nos Estados Unidos como Ugly Joe, alguma coisa assim.
Não, não. Coffin Joe.
Coffin Joe. Coffin Joe.
É. Joe é Zé no, nos Estados Unidos. E Coffin Joe. Coffin Joe, o nome dele nos Estados Unidos. Ele ganhou notoriedade nos Estados Unidos porque o cara realmente ele não tinha produção, mas ele tinha criatividade. Ele tinha criatividade. Ele chegou a se meter em produção de filme, quando começou a ter aqueles filmes nacionais, liberaram filmes internacionais, com hardcore, né?
Uhum.
Tem cenas de sexo explícito. E o Zé do Caixão entrou nessa também. Fez vários filmes. Produziu.
Foi produtor. A minha esposa estudou com a filha dele. Ela falava assim, a filha dele também é meio esquisitona. Estudou aqui no colégio aqui da Silva Bueno, aqui no Ipiranga, né?
Visconde Itaúna?
Visconde Itaúna, com ela, com a filha do Zé do Caixão. Porque o Zé do Caixão é aqui do Ipiranga.
O Zé do Caixão, uma vez, na esquina da Ipiranga com São João, pode acreditar.
Então, mas ele é daqui do bairro do Ipiranga, pô. Ele não é... Assim, ele é daqui do bairro, né? Enfim.
Mas, então, é um cara que teve até um programa no Canal Brasil. Ele entrevistava. Ele entrevistava personalidades conhecidas e personalidades do mundo underground. Eu lembro que tem uma pessoa que eu conheço e admiro muito, até porque é um cara. Não esquece o modo de vida do cara. Eu não gosto do modo de vida do cara, não compactuo com isso, não sou assim. Mas é um cara com um excelente escritor, um excelente teatrólogo também, chamado Mário Bortolotto. E esse cara é bom mesmo no que faz. Eu considero, ele tem seguidores, ele tem gente que está ali sempre perto dele para aprender com ele. É um cara que entende do ramo, é do ramo, isso não tenho dúvida. E ele entrevistou uma vez esse Mário Bortolotto, achei muito legal, viu? O Zé do Caixão levou o cara lá para aquele programa de meia hora que ele tinha de entrevista. Uma bela atitude que deram. Deram uma chance para o Zé do Caixão ser entrevistador.
Uhum.
Mas depois é que eu falo, hoje em dia não tem mais lugar para isso, né?
Não.
Para esse tipo de cinema, não tem mais lugar para isso.
É, mas aí você tem, que nem o caso, hoje em dia você tem essa Petra Costa, essas bobagens aí.
Não, a gente vai falar disso, eu quero chegar nisso. Mas hoje em dia, o acesso que você tem à pornografia é tão amplo que esse tipo de filme não atrai mais ninguém.
Ah,
que
perdeu o sentido.
Isso. Ninguém. O cinema nacional, o único tipo de filme que dá dinheiro no cinema nacional hoje, na minha opinião, é comédia. E eu não gosto também, não assisto. Mas a maioria dos filmes que dão alguma coisa em termos de bilheteria é comédia. Agora, é claro, tem gente boa no cinema nacional, mas todos com viés esquerdista. Então é difícil você engolir o José Padilha. É difícil você engolir o Fernando Meirelles. Essa turma é tudo esquerda, essa turma é toda porca.
O próprio ambiente dos caras é um ambiente estranho, né, velho?
São bons. Pega o José Padilha. Eu não vi um filme só do José Padilha. Um negócio era aquele sequestro do avião em Entebbe. Tem um filme dele que é de ação, que ele fez, que é referente àquele episódio de Amin Dadá e tal. Mas os outros, os Tropa de Elite, o próprio Robocop,
Ele fez uma animação também, né? Qual é a animação? Quem fez aquela animação? Um diretor brasileiro também. Eu acho que era o...
Mas qual a animação?
Não, aquela do Mamute, do... Meus filhos assistiram direto essa outra.
Não, é o Saldanha, né?
Ah, esse é o Saldanha, desculpa. Eu tô com a memória tão ruim.
Ele trabalhou, era do Gelo.
Era do gelo. Nossa, então, eu tô com a memória ruim pra caramba.
Não. Ele realmente é o que eu falo. É um outro cara. Tá na Pixar, pô.
É.
E a Pixar é top de linha em animação. Mas, você vê, tem gente boa, sim. Tem. Então,
tem gente muito boa vindo.
Tem gente boa, mas tem gente que pode ser boa, mas não presta. Caso da Petra Costa.
É, a bicha chama de Petra Bosta, né, cara? Porque,
então, Petra Andrade Gutierrez também. porque ela é herdeira do grupo, essa mulher é ríssima. Essa mulher não precisa de nada e vai lá com um taizinho no Oscar.
Que coisa patética, cara.
vai dar entrevista falando mal do Brasil. Gente,
quando eu vi a foto, quando eu vi a foto dos caras com aquela, eu falei, meu, que é isso, mano? Que vergonha. Eu fiquei com vergonha dos caras. O cara com bonezinho.
Vergonha,
no...
o cara com bonezinho do MST dizendo que
é o cara com bonezinho do MST, do Espada, uma terra dos índios. Ai, cara, que incoerência, velho. Esses caras são patéticos. Eles devem ganhar dinheiro pra fazer isso aí. Não é possível.
Não, cara,
ninguém paga uma grana pros caras, mas aí leva esse cartazinho.
Eu não te disse lá, o José, que eu falei que o José de Abreu tinha que ter muita grana para falar as merdas que fala e sair impune.
Estava
ameaçando agora ir para Nova Zelândia, sair do Brasil, fugir.
Filho
da puta, cuzão.
É, eu falo e repito aqui, esses caras têm dinheiro infinito. Nós é que somos cuzão da parada. Conservadores estão fodidos, os caras estão cheios de dinheiro.
A gente pode não ter dinheiro infinito. Aliás, a gente nem tem dinheiro. Mas o problema é que esses caras não têm caráter.
É, não tem caráter. Não tem dignidade e não tem honra.
Quero ver nego combater esses caras. Eu não quero que ele morra, não quero nada disso. Eu quero ver um cara desse na cadeia, pagando pelas calúnias que ele destila. Me parece que o governo vai processar esse cara. E aí agora o cara está querendo fugir.
Exatamente.
Isso por causa do negócio da Regina Duarte. Não, depois eu queria abrir um parênteses da Regina também. Eu particularmente, depois, eu tô vendo aí umas coisas, eu tô achando que é temerário a Regina Duarte assumir essa Secretaria da Cultura.
É complicado, cara, porque no mundo artístico, a gente está falando disso o tempo todo, né? A gente já vem falando nessa conversa nossa.
Para assumir a FUNARTE.
FUNARTE
é a chave do cofre. Ela tá dando
todo mundo. Você pode colocar quem for nesse meio artístico lá. É muito difícil você encontrar alguém, algum cara do meio conservador, algum profissional desse ramo, que é conservador. É difícil achar, cara.
Se é para colocar alguém, coloca um cara de confiança, aquele cara que fez o documentário do Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições,
Josias Teófilo?
Josias Teófilo. Você quer
conservador? Mas então Mauro Ventura, cara.
Ou Carlos Vereza. Então, por isso que eu estou falando para você. O conhecimento que a Regina Duarte deve ter da parte burocrática dentro da secretaria é o mesmo que o Carlos Vereza tem. Se é nenhum, que fique o cara que é alinhado.
O Carlos Vereza, ele me passa muito mais uma visão, né, mais conservadora do que a Regina Duarte. A Regina Duarte, ela é contra a corrupção, talvez ela é...
Eu quero que você lembre do Guilherme. Você tem ouvido ou se inscreveu no canal do Guilherme Fiuza?
Sim.
Guilherme Fiuza é perfeito nas análises dele.
Sim, gosto muito.
Eu gosto muito do Guilherme Fiuza. Eu não consigo fazer metade do texto que ele faz para poder fazer expor uma opinião. Ele tem uma mente muito aguçada para aquilo que está acontecendo. E isso daí é um tipo de pessoa, um personagem aí das nossas redes sociais que tem que ser ouvido, porque o que ele fala é a verdade.
Ele fala a verdade e ele é o cara que tem uma capacidade de síntese inacreditável. Eu gosto muito dele.
Exatamente.
Então, ele falou umas coisas também sobre isso. Eu não estou acompanhando o caso, sei lá, da Regina Duarte, porque não me interessou tanto.
Vamos falar da Petra. Primeiro lugar, Oscar. Meu, o pior de tudo é o seguinte. Primeiro, a mulher não fez um documentário. A mulher fez um panfleto em forma de cinema que simplesmente destila mentiras. Ponto final. É um panfleto mentiroso.
Essa gente, ela usa a mentira como uma ferramenta.
A única coisa que tem que fazer é... Beleza, a gente fica... Por quê? Tem que se foder uma vagabunda.
Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quem ganhou
foi um documentário do filho da puta do Obama. O produtor. Entendeu?
Então, falando lá, Trabalhadores Unidos, coisa. Os caras citaram o Karl Marx, né? Trabalhadores Unidos lá, sei lá.
Isso foi
puta idiotice, cara. Puta idiotice. Olha, você assistiu O Oscar, cara.
Não vi o Oscar.
Sabe quantos anos faz que eu não assisto essa merda, meu? Acho que faz, sei lá. A última vez que eu assisti, acho que foi nos anos 90.
Não, mas teve uns casos, teve uns anos aí que não tinha viés político, né?
É, até quando não teve mais, eu não teve, eu assisti. Quando começou a ter, parei. Falei, eu vou ficar vendo
Você viu
nego lacrar
o
aí.
discurso do Joaquim Fênix? Pelo amor de Deus, um discurso quase que escancaradamente esquerdista.
Ah, não dá, cara. Eu perco meu tempo com isso.
Joaquim Fênix, que fez o Coringa,
Um
ganhou
ator.
merecidamente o prêmio de melhor ator. Eu concordo com o prêmio para ele. Eu gosto dele, aliás, eu já assisti vários filmes com o Joaquim Fênix. E ele é um cara realmente competente como ator.
Pô,
Ele
quando
é.
ele fez lá o Gladiador, vai se ferrar, puta filme.
Sim, ele era o imperador, né?
Nossa, meu, o cara me convenceu ali que ele era um filho da puta. Me
Pois é,
convenceu
não,
muito.
psicopata.
É.
Mais ainda, ele era um psicopata. Ele
Psicopata,
matou o
psicopata.
pai.
Matou o pai e queria comer a irmã.
E ainda por cima. É, exatamente, ele só se interessava pela irmã. E ainda por cima matou o pai porque não aceitou o fato do pai deixar o trono para o Russell
Máximos.
Crowe, o Maximus.
Ah,
Exatamente. Então, não. Então, Gladiador é um filme que mostra, de fato, a alma das pessoas. E isso daí é o que eu digo. É o que eu não espero. Você vê um ator.
eu não esqueço do que eles falavam lá, os gladiadores, quando iam entrar na arena: dignidade e honra. O
É.
esquerdista não tem dignidade e honra, eles não têm, eles usam a mentira como uma ferramenta de trabalho. Isso é coisa de filho da puta infernal, canalha do, é do demônio.
Para mim é psicopatia. É, porque, veja bem, você acredita que os caras que estão no topo da hierarquia esquerdista estão se preocupando com a ideologia? Eu acho que não, eles
Não.
estão se preocupando com o enriquecimento.
É
Eles
poder
querem
e dinheiro.
enriquecer. É
Poder e
isso.
dinheiro.
Poder e dinheiro.
Mas esses
O
caras são psicopatas.
poder é o dinheiro.
Mas o líder é psicopata. Tem um livro, cara, que eu recomendo aí, se você tiver um dia interesse e tal, chama Ponerologia Psicopatas no Poder.
Não, nem conheço
Cara,
esse
é
poderoso.
do Lobachevsky. É um cara que ele era um psiquiatra, né, que ele fez uma pesquisa intensa sobre esse assunto, né? E ele foi expulso da cortina de ferro lá, porque senão ele ia morrer. Todos os estudos que ele fez, e a equipe dele foi morta, ele conseguiu mandar os estudos dele para os Estados Unidos via correio, e ele conseguiu fugir. Depois ele conseguiu fazer um compêndio todo de todo o trabalho dele científico. Muita coisa se perdeu, mas ele conseguiu depois recuperar tudo e fez esse livro. E todo mundo que busca o poder, aí, esses caras que estão aí por trás, vai, digamos assim, dessa ideologia, né? Vamos dizer, esses caras são tudo psicopata, cara. O cara que quer dominar o mundo, ele é psicopata, não é dominar o mundo, cara.
Ah, e
Percebe?
você, essa, qual é a, o que esses idiotas esquerdistas se gabam com a Petra Costa? Porque ela conseguiu levar o filme ao Oscar. Essa é a vitória que eles comemoram.
Mas, cara, eles têm dinheiro para comprar lobby naquela merda, meu. É dinheiro que manda. Se eu tenho 1 trilhão de dólares, eu vou lá, eu compro, eu faço um filme de merda aqui, falo que é o meu documentário, eu levo lá e consigo. Você tem que ter. É uma questão política, não é uma questão de arte.
É,
Pra mim, o
exato.
Oscar é político, ele não é arte, pô. Tudo bem, eles vão lá, pega lá o filme. Não dá para você falar que o Coringa foi uma merda. Então põe o Coringa. Ah, não dá para falar que o Joaquim
É,
Fênix
tem muita
foi um
gente
péssimo
que.
ator.
É, só falando do Oscar, então, no, em termos dos filmes, eu assisti dos que concorreram, assisti quatro. Eu já tinha assistido aquele Parasita,
O que você
já,
achou?
eu achei excelente.
Tá, eu vou
Mas
assistir, eu
eu
assisti.
não acho que é prega a luta de classes ali. Não acho. Você assistiu o Parasita?
Não, não assisti nem o Parasita, não assisti o 1917, né?
Assisti
E aí?
1917.
O que você achou?
Esse, o filme é ótimo, mas
É um excelente numa tomada só, né?
o Soldado Ryan foi melhor. Eu não sei o que os caras viram. O Resgate do Soldado Ryan, do Steven Spielberg, que ganhou os Oscars na época, que era da Segunda Guerra, né? Isso aí é da Primeira Guerra, se me falha a memória, né?
Primeiro, primeiro.
É, muito superior, o Soldado Ryan, como cinema. E esse daí é como cinema, é um excelente filme, mas a história é simples. Tem nada assim de
Mas
algo acachapante, como diria o Vila.
não, eu acho que isso aí ele fez uma, ele teve uma sacada, eu vi umas cenas assim. Que a sacada é que ele faz aquela tomada, assim, como se fosse gravar o filme. Ele gravou o filme como se fosse num take só.
É, mas isso tem um, mas não, isso não se sustenta durante o filme. Tem
Tem umas quebradas, né?
Porque volta ao passado também, tem flashback. Mas o filme se prende a atenção do começo.
Eu vou assistir também.
Mas a história é simples. Dois caras recebem uma ordem para atravessar.
Você foi no cinema ou você viu em meios alternativos?
Peraí, dois caras recebem uma ordem para atravessar o fronte alemão e levar uma mensagem para o capitão que estava pronto para combater os alemães em determinado ponto, dizendo para ele recuar, porque senão eles iam ser massacrados. Então, aí o que o filme tem de interessante? Parece que você está realmente ali dentro
da ação, né?
Daquele local.
Tá.
De fato, prende muita atenção, é uma coisa assim muito... forte, entre aspas. O filme não tem cenas de violência tão arrebatadoras assim, tão fortes, mas isso também não denigre o filme, pelo contrário, mas o filme em si, eu digo assim, considero bom, mas não vi nada de diferente. Eu gosto do diretor, por exemplo, esse diretor Sam Mendes, que é o diretor desse filme, ele fez um filme com Tom Hanks, que a estrada para chama-se Estrada para a Perdição, foi excelente, melhor até do que como um filme de prende atenção, tão bom quanto esse 1917, fez aquele Beleza Americana.
Ah, então, eu adorei esse filme.
É um bom filme mesmo, ganhou Oscar, inclusive.
É.
Então, é um diretor...
Cena daquela menina naquela banheira com as flores, né?
É! Então, o fato de ele ter concorrido ao Oscar com esse filme não é injustiça, não. É justiça. Se ganhasse, não seria injustiça também.
Porque
o cinema é muito bom.
É,
mas uma história simples.
É claro.
Não é nada assim que você vai falar, é memorável.
Não.
Brian tem cenas que até hoje me marcam na minha cabeça. O resgate do soldado Ryan.
Aquela cena do tanque de guerra, velho.
Não, e aquela cena da briga que o cara vai se aproximando com a faca do cara e ainda faz...
É.
E enfia a faca no cara. Essa cena é pesada.
Pesadíssima, triste, né, cara? Triste.
É. Então, é o que eu tô te falando. Ali mostra realmente... O Steven Spielberg fez um outro filme com um cunho mais realista do que a gente esperava.
Sim.
Uma história mais bonita também, porque, na verdade, mostra um soldado velho indo fazer uma visita a um túmulo, e depois você imagina que ele é o Tom Hanks, mas não era o Matt Damon, que era o Ryan, o soldado Ryan,
que ele salvou.
Vai para a família e fala: diga que eu mereço estar vivo, diga que eu fui um homem de bem nessa vida.
Porque quantas pessoas morreram para ele, né, tá ali?
Olha, eu sinto uma emoção enorme quando eu lembro disso, porque ele estava na frente do túmulo do cara que morreu por ele.
Exatamente, Marcão, isso é uma coisa muito séria.
Isso é honra,
Dignidade e honra. Coisa que essa gente canalha, que nem essa Petra, e todos os seus asseclas, essa caterva de demônios que os acompanha, não tem, tá certo? Aí você vê, né, meu, os caras falando...
Na minha opinião, foi o filme que, na verdade, é a pá de cal na sepultura dela. É profissional. Quem lembrar de Petra Costa não vai querer ver filme dela. Quem tiver um mínimo de bom senso. Porque Petra Costa já é rotulada como mentirosa.
Ah, péssimo, cara, péssimo. A gente só vê gente falando bobagem, né? E aí você vê na rede social, sei lá, no Twitter... Eu, às vezes eu tenho o estômago de entrar nessas caras que fazem comentários a favor dela, né? Eu falo, deixa eu ver quem são essas pessoas, né, cara? São pessoas, cara, que não têm, eles não têm compaixão. Porque você sabe que eles pegam, por exemplo, uma pessoa que está sendo massacrada, seja ela de direita ou de esquerda, enfim, e eles massacram mais ainda. Eles não têm compaixão, entendeu? Assim, como é que eu quero dizer? Eles simplesmente, eles te destroem. Você viu aquela história Vou te dar um exemplo clássico aí. Quem foi que pediu desculpa? Falou assim, ah, eu peço desculpas, eu me expressei mal. Quem foi que fez isso?
Paulo Guedes.
Paulo Guedes. É isso que ele viu no perfil dele. Não se pede desculpa a esse tipo de gente. É. Você vai ser massacrado. Porque essas pessoas não têm dignidade, eles não são pessoas. Eles vão te matar, eles vão pegar, vão aproveitar isso e vão te massacrar com a tua própria arma, meu. A sua arma da humildade.
Exatamente. Com esquerdista não se dialoga, com esquerdista não se pede desculpa. Com esquerdista, você, esquerdista, na verdade, você combate.
É, você não entra em discussão ideológica nem em discussão de ideias. Você tem que jogar na cara dele a verdade, nua e crua, e dizer quem ele é de fato. Que são assassinos, que são defensores de genocídio, que são defensores desse tipo de coisa, são bandidos, ladrões, etc. Né? E aí você vê, né? O Paulo Guedes falou isso. Teve outro também que pediu desculpa. Alguém outro pediu desculpa também. Teve várias gente que fica pedindo desculpa, me expressei mal. Não! Tem parasita mesmo lá naquela... porque tem, a gente sabe que tem. Tem gente boa? Tem também. Mas muito parasita. Nego que põe o paletó na cara... Bom, nos anos 70 você via os caras tirando o humor, né? O humor quando era politicamente incorreto. Era assim, os caras botavam o paletó na cadeira e saía fora e ficava o paletó lá, os caras tirando barato, pô.
É que eu falo, você falou a palavra parasita com relação ao filme Parasita. O filme Parasita, para mim, foi um excelente filme. Cinema coreano, sempre... Eu acompanho algumas coisas, eu já assisti vários filmes coreanos. Filme coreano da Coreia do Sul, né, claro. Vamos deixar claro.
Você vai assistir do Kim Jong-un lá.
Não deixa sair nada de lá. Não passa nem sinal de Wi-Fi de lá para fora.
Então, paraíso socialista.
Não, esse filme Parasita é muito bom. Muito.
Se trata, Marcão, só não dá spoiler, não. Só me fala
disso. Não, spoiler, é difícil não te dar spoiler nisso.
Mas então vai, manda pau aí, fala.
A história é basicamente: você tem uma família, existe um. Eles mostram um cenário no começo que você imagina que exista, que seriam apartamentos subterrâneos.
Uhum.
E sujeito até a ser inundado quando chove forte.
Claro.
Imagina um apartamento
abaixo do nível da rua. Que merda.
Tem uma família que está ali lutando para sobreviver, para ter o que comer no outro dia. Ficam caçando Wi-Fi dentro do lugar ali. Quando acha, para. É aqui, vou mandar uma história aqui. Veja só. E aí, um amigo de um. Porque assim, a família é um casal de filhos, marido e mulher. Eles são unidos, mas estão unidos numa situação miserável. Eles trabalham, por exemplo, uma pizzaria fazendo que embalagens para pizza. E eles trabalham. Não é que eles são vagabundos.
Uhum.
O parasita ali é uma palavra meio difícil de se colocar, porque eu não achei que eles eram parasitas. Não achei. Sabe por quê? Eles, como uma família miserável, tiveram acesso a uma família abastada através de um amigo do menino dessa família miserável.
Uhum.
Ele pediu para o rapaz, eu vou ter que fazer o meu curso, vou estudar fora, vou ficar algum tempo fora. E aí explicou para ele que tinha uma menina, que ele confiava nele para dar aulas de inglês para a menina dessa família. Ele indicou esse rapaz da família miserável para dar aulas para essa menina. E falsificar. Aí sim, eles fizeram todo um esquema para falsificar as credenciais do rapaz. O rapaz era formado em Harvard.
Para ter acesso a esse lugar aí.
Ter acesso à família desse lugar. Para a família ler e ficar impressionada com o cara. E o rapaz topou. Quando ele chegou na casa, ele agradou a mãe. Então, eles mostraram a mãe e o pai dessa família rica um pouco, de uma forma um pouco estereotipada. E, na minha opinião. Mas o rapaz se deu bem. Se deu bem e ainda a menina gostou dele. E aí ele passou por cima até do amigo.
Ah, tá. Aí teve uma relação aí. Tá.
É, não sexual, mas uma relação, tipo um beijo.
Uma relação, um relacionamento.
E ela se apaixonou por ele. O
Relacionamento,
que que ele
tá.
conseguiu enxergar com isso tudo? Que ele podia colocar o resto da família dentro daquela casa.
Ah, parasita.
Não é parasita, sabe por
Eu tô
quê?
zoando, pô.
Porque ele conseguiu colocar o pai como. Eles foram inteligentíssimos. O cara tinha um Mercedes, o pai foi numa loja com um jeitão de que ia comprar um Mercedes, mas para aprender o funcionamento do carro, para poder dirigir.
Claro, claro. Interessante.
Ele já era motorista, já tinha sido motorista desse tipo de carro, mas ele não conhecia os carros atuais, né? Então,
Quer dizer, eles usavam de subterfúgio para poder sair da situação que eles estavam, né?
mas como que eles fizeram? A menina, aí que tá a sacanagem. Isso não é ser parasita, isso é ser sem vergonha.
É.
A menina, por exemplo, ela conseguiu. Por que que o pai foi ser motorista? O cara tinha um motorista, de confiança.
Claro.
A menina lá, um dia que ele estava levando ela, o cara estava querendo passar cantada nela. O que que ela fez? Ela pegou, tirou a calcinha dela e deixou jogada no carro. E aí ferrou o cara, entendeu? Como se ele tivesse colocando, fazendo farra com mulheres dentro do carro, não,
Nossa,
casa.
aí deu mó rolo, né?
Esse é o spoiler, tá?
Tá,
Porque,
tá.
mas isso é tudo no começo. Depois, ela tinha uma governanta, a família rica tinha uma governanta, e essa governanta estava lá muito tempo. E eles conseguiram colocar a mãe deles no lugar daquela governanta. Eles passaram o rastelo naquela governanta por causa de um simulacro. Eles descobriram que ela tinha uma alergia.
Isso é comédia, pô.
Provocaram uma alergia nela e tiraram ela.
Puta,
Então,
meu.
aí conseguiram.
Quer dizer,
Quando chega a mãe, no começo, você olha para a mãe, você vê a mãe, você pensa, essa mulher aí é uma mulher à toa, né? Uma mulher que não sabe absolutamente nada. E não, não é verdade. O pai é como motorista competente. Aí entrou a filha também como professora de artes do menino pequeno da casa. Eles tinham um filho pequeno e uma filha
pô, eles
maior.
faziam homeschooling lá, pessoal.
É, mais ou menos. E fizeram isso, no fim foi a última que entrou foi a mãe no lugar dessa governanta. A menina já tinha, a irmã já tinha se inserido ali, sabe, ela
Tá.
conheceu a mãe pela postura dela e pelo conhecimento que ela tinha. Então ela impressionou a mãe com umas
Entendi.
coisas que ela pesquisou no Google. Ela não era nenhuma, ela pesquisou no Google,
Legal, legal, legal.
foi lá com uma aula de ser especialista numa coisa, em artes, tal, que era para ajudar o menino.
Tá.
E aí, por último, foi colocar, inserir a mãe como governanta da casa.
Entendi. E
Mas só
aí?
o casal não sabia que eles eram tudo uma família.
Sim, achavam que eram pessoas X, né?
É isso. Então, basicamente, a base do filme é essa. Eles não estavam sendo parasitas. Eles estavam trabalhando, estavam sendo competentes no que faziam e justificando o salário que ganhavam.
Claro, só que eles fizeram isso de uma maneira usando, sei lá, um estratagema deles lá.
Eles usaram de métodos escusos
Claro.
para chegar nisso.
É, falsidade ideológica, né?
Isso não é parasitagem.
É, falsidade.
Parasitagem é você ficar ali esperando, só colado numa pessoa e tendo vantagens sem fazer porra nenhuma.
É, quando eu vi o título, eu achei que parasita a imagem que vem é justamente essa, né? Como esses parasitas do Estado aí que ficam mamando na teta.
Não, não, não é isso. O filme não mostra isso que eu
É,
falo.
então.
Aí
A imagem que passa é essa, né?
agora, fechando o ciclo à esquerda, coloca isso daí como sendo um filme de luta de classes. Não tem luta de classe
Nada,
nenhuma.
porra nenhuma.
Ali era uma família pobre tentando sobreviver no conforto, que conseguiram. Com o quê? Com o próprio trabalho. Só que de uma maneira pouco ortodoxa, escusa. Ferrou
Legal.
as pessoas,
Então, mas
ferraram.
esses caras, eles se apropriam de qualquer tipo de narrativa para colocar deles, né?
A esquerda.
Ah,
Não,
luta de
a
classe.
esquerda. Eu acho que burrice deveria ter limites, porque a esquerda é tão burra e querem colocar narrativas que não existem, porque o filme não é isso.
É,
E
você.
no final, ainda. O final, meu, é surpreendente, o final é estupidamente violento.
É, tá, me contando que eu vou
Não,
ver o filme.
vou te contar detalhe nenhum. Só posso falar, o final me
É bom.
surpreende. É estupidamente violento.
Tá bom, vou assistir.
Ah,
Legal, me convenceu, me convenceu.
eu
Legal,
gostei.
Marcão, a gente já tá 1 hora aqui, velho. Foi
Porra, isso
rápido, né?
é um Oscar? Peraí, vamos falar do Papa, porque é demais, né? Se a gente não falar do Papa.
Do nosso
O
amigo
Papa
Francisco, né?
vai levar o Lula lá, né? Será que o Lula vai pedir perdão pelos crimes que
Olha,
cometeu? Eu não acredito.
então, cara, eu sou uma pessoa assim, eu acho que, independentemente do viés do senhor Francisco, ele, como Papa, né, como líder religioso, ele tem essa prerrogativa de receber pessoas, né, trevosas, digamos assim. Né? Então, o
Receber,
Lula é um cara.
um país, receber um Jesus Cristo pregado num símbolo de foice e martelo, como ele recebeu do índio fake lá, Evo
Nossa,
Morales.
aquilo para mim foi um negócio tão patético e bizarro, cara, que eu nem sei, cara. Quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu não acreditei. Eu fiquei olhando o cara do Papa, né? Eu falei, puta, será que ele tá gostando ou será que ele não está gostando? Será que ele fez isso para aceitar como uma aceitação legítima? Ou ele falou, ah, eu pego isso aqui, depois eu taco fogo lá no fundo do quintal? Eu não entendi aquilo, cara. Até hoje eu não.
Vamos ver o resultado direitinho do sínodo? Alguém que entendeu melhor o que aconteceu, para a gente ver se esse Papa tem ou não viés comunista, viés progressista. Porque eu acho que ele tem viés progressista, na minha
É,
opinião.
eu também, né? Mas ele recebeu o Lula lá, eu acho que tá bom. Ele é um líder religioso, ele recebe. E ele, eu acho que o que ele tem que demonstrar é que nem o Padre Pio fazia, né? O cara ia lá, falou, chorar as pitangas pra ele. Eu sei que você é um desgraçado. E metia a mão na cara dele na frente de todo mundo, né? Puxava a orelha do pecador na frente de todo mundo e pedia pro cara pedir perdão a Deus e rezar e tal. E fazer a sua confissão, né? É, então muda, muda, né? Deixa os seus pecados para trás e muda. Não vem aqui chorar pitanga para cima de mim. Então eu acho que esse é o verdadeiro líder religioso. Mas eu não sei se o Papa faria isso com o Lula, entendeu? Eu não sei se ele daria uma reprimenda com o dedo na cara dele.
Basta você lembrar que ele se recusou a vir ao Brasil na época do impeachment da Dilma.
É, pois é. Então
Então,
esse tipo de coisa, né?
isso é um protesto.
Eu não sei se ele faria isso. Então, ele recebeu o Lula, para mim tanto faz, mas acontece que se ele recebesse e fizesse o Lula passar uma vergonha internacional, né, dizendo para ele que ele é um pecador, ele tem que se arrepender dos pecados dele e se transformar num novo homem, tudo bem, mas isso ele não vai fazer, tenho certeza absoluta.
Porque o Lula nunca vai confessar que ele é pecador. Ele é a alma mais pura do universo.
Isso, ele é a alma mais pura do universo. Ele é o mal em personificado, né? Ele é um psicopata. Então, ele não vai fazer isso. Então, para mim, isso aí é um teatro. Sei lá. Nem ligo, cara. O Papa já deu a posição dele sobre o sínodo, né? Eu não vi ainda o vídeo do Bernardo, mas parece que o Bernardo colocou um vídeo lá explicando. Eu não vi
É, eu
ainda, não sei
não estou
qual sínodo.
sabendo ainda. Eu quero ver
Eu
também
também não
se
sei
vai
o
me
que comentar.
tirar conclusões
É, se
finais.
ele colocou aquela Pachamama lá, ridículo, né? Aquela
Na
Pachamama.
TV Nossa Senhora de Fátima tem um vídeo lá que mostra uma missa em prol da Iemanjá.
É, então, meu,
Entendeu? Tem igrejas já que estão fazendo isso. Então você
eu
pega um
acho que,
tipo como essa,
sabe o que eu acho, Marcos?
exaltando o ritual pagão, desculpa, exaltando um Deus
Sabe,
pagão.
uma coisa é o seguinte, você é pagão, então vai curtir o seu paganismo lá, a igreja, ela é a igreja, cara. Só que o problema é que a igreja não é pecadora, a igreja não é pecaminosa, são as pessoas que estão lá que estão no pecado. A igreja é
Exatamente.
pura, cara. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica, ela é pura. Então você tem pessoas lá dentro que estão fazendo isso. Ela não vai ser destruída. Nós
Não,
vamos ver. Isso aí não vai, pode ter certeza absoluta. Eles vão fazer de tudo,
gente
cara.
até hoje não sabe o que aconteceu com o Bento XVI.
A igreja não vai ser destruída. Essas pessoas vão todas elas morrer, né? E a igreja vai ficar. E tá tudo certo, né? Então, eu não sei, eu olho essas coisas com bastante, assim, eu tenho muita fé que isso aí é só mais um fato histórico, né, de tentativa de destruição da igreja. Então, ela vai sobreviver mais forte ainda E meu irmão teve em Paris, né? Ele estava me dizendo que ele foi na missa, chegou lá na missa, se ajoelhou lá, tal, para rezar, tal. Tinha cinco ou seis pessoas dentro da igreja lá em Paris. Só. Aí eu falei, pô, só isso? Por quê? Ele falou, ah, eu cheguei na porta da igreja, na entrada, tinha uma plaquinha dizendo, tomar cuidado, né? Porque esse local ele tem alta probabilidade de sofrer atentado terrorista. Que civilização é essa, cara? Percebe? Ele disse que você, assim, não tem mais a identidade, França. Você tem uma mistura, sei lá, uma sopa, né, cultural, um negócio que não é mais a França. Ele disse que na rua as pessoas ficam dançando lá, os árabes, né, dançando, os
Muçulmanos,
muçulmanos,
né? É
tudo.
muito infestada por muçulmanos.
Disse que você tem um lugar que você não consegue entrar e que mudou muito, assim, que a França não é mais a mesma, assim, a França acabou. Ele falou, as palavras dele, né, a França acabou. Eu tive na França em 2007, né, ainda estava tranquilo, né. Ele falou que lá ele não conseguia andar de metrô, não conseguia andar de nada, não. Ele tinha que andar muito a pé, ou então andar de patinete, né? Porque estava tudo destruído. Diz que o Macron lá é um cara maluco pra caramba e que tá acabado. Diz que eles não têm mais como voltar atrás. Ele foi até Notre Dame, né, na Catedral de Notre Dame, e eu conheci lá Notre Dame, linda, né? Quando eu fui. Ele disse que agora, quando ele foi lá agora, tem só a parte da fachada, assim, todo o resto totalmente destruído. E ele olhou e falou: Mas caramba, como é que pode ter pegado fogo isso aqui? Assim, do nada, né? Aí eu perguntei: Olha, dá para ter uma noção de que aquilo foi acidental? Ele falou: Olha, meu, do jeito que foi, cara, aparentemente não me parece ter sido acidental. E também quando eu vi aquilo pegando fogo, eu também achei que poderia ter sido criminoso, né? Ninguém falou nada, enfim.
Ninguém fala mais nada.
Não, ninguém falou mais nada, acabou. Para mim foi criminoso, enfim. Mas eu posso estar aqui cometendo, mentindo, sei lá, fazendo sendo um
É a
pouco.
sua
Eu estou
opinião.
sendo leviano aqui, né? Fazendo
Eu, particularmente,
acusação.
acho também que foi criminoso.
Foi
Eu
criminoso.
acho. Mas é um achismo. Eu tenho direito
Essas
a opinar.
pessoas, eles querem destruir, né, cara? Você viu aquilo que o Freixo falou, né? Ele quer destruir o governo Bolsonaro e tal. Nós vamos destruir e tal. Pô, os caras já tentaram matar o cara, meu. O cara vem na televisão e ainda fala um negócio desse. Esses caras eles não têm medo de nada, cara.
É,
Eles
não,
vão.
mas é porque não tem retaliação, é tudo aparelhado.
Tudo aparelhado e tal. A imprensa tá aparelhada. Aí vem aquele cara lá na CPMI, falou todas as verdades. Aí a jornalista ainda. Sabe aquele cara que veio na CPMI da fake news lá? Eu não lembro o seu nome, tal, eu não sei o nome do cara, eu nunca tinha visto o cara, Hans, né? Eu nunca vi o cara, ficou famoso, né? Teve os 5 minutos dele de fama, e ele falou que a menina queria dar para ele lá, jornalista da Folha, tá? Pô, puta, que coisa sórdida, cara. Como é
Tudo
que
para
pode?
pegar, abrir, entrar no, olhar o computador dele e ver se tinha alguma coisa que ela poderia incriminar o Bolsonaro.
Meu, olha o absurdo que os caras chegam, velho. E aí você vê aquela Vera Magalhães defendendo a mina que falou merda. Eu falo, esses caras são tudo louco, mano.
A Vera Magalhães defende ela porque ela tá, essa jornalista vagabunda aí, ela é do Estadão também. E foi premiada. Está lá
É,
como.
então, mas parece que é um espírito de corpo que esses caras têm, de um proteger o outro, entendeu? Tá todo mundo vendo, você vai acreditar naquilo que você vê ou naquilo que falam pra você? Pô, eu vi que o cara falou lá. O cara foi claro, foi o PT que me trouxe aqui, pô. Bolsonaro não tem nada a ver com isso, não teve nada, não teve absolutamente nada. Porra, é
Principalmente
péssimo, cara.
o Dória. Por quê? Porque o Dória estava surfando no bolso Dória na época, né?
Nossa, esse Dória, cara.
Não precisava desse disparo em massa aí. Ele estava na onda do bolso Dória e ele conseguiu se eleger através disso, não sem massa.
É, e ele meteu o pé na bunda da mulher agora tá lá, né? Junto
Eu
com
não
aquele.
sei, ele que eu não vi mais nada. Ele que se
Ah, eles se
separou.
separaram consensualmente, né? A notícia que saiu e tal. Tá bom, ele tem esse direito, ela também, mulher dele, então, tudo certo.
É, mas você lembra
Mas.
um ano atrás, quando teve aquele vídeo lá, que queria, como é que se fala? Queria fazer com que, denegrir a imagem dele com várias mulheres na cama lá,
É. Não era
que
ele, né?
era
Era
um vídeo
montagem.
feito. Não, então. Foi o que ficou definido,
Não,
constatado
mas
na época.
é, não, é só uma clara ali.
Ele vem a público, abraçado com a mulher, falando que defende família, que defende filhos, um ano depois de mandato.
Ah, mas não, no vídeo que ele fez no Natal, velho. No vídeo que ele fez no Natal com a mulher com aquela cara lá, né? Toda. Putz, é ridículo, cara. Esses caras são tudo maluco, né?
Assim, diga que o Dória vai sair do armário.
Se aí não vai ser surpresa nenhuma, cara, para mim, né? Então, essa galera toda aí, né, esquerdista, esses caras são tudo doido. Eu, sinceramente, não sei nem o que dizer, Marcão, porque cada dia esses caras inventam uma, né? Eles não desistem nunca e não vão desistir, né? Então
Não.
eles querem poder e dinheiro, como você falou. Eles querem poder e dinheiro. Dignidade e honra em segundo plano. Nem tem, né? Dignidade e honra.
Você não tem que ter diálogo com esses caras, nós estamos em guerra.
É
Sem
guerra. Uma
guerra.
guerra sangrenta. Pô, os caras querem pegar lá o Abraham Weintraub, né? É, falam um monte de bobagem dele lá. Querem mandar o cara embora. Cara, é loucura, velho.
É fundamento, né? É com
Hã?
base em memes. Quer mandar.
É, putz, esses caras são tudo louco, mano. Eles querem o poder a todo custo. Não aceitam a derrota. Mas
Não, nunca aceitaram.
nunca
Eles, não,
aceitaram.
democracia para eles é, se eles estiverem por cima, é democracia. No momento que eles perdem ou que há algo contra eles, já não é mais democracia. Aí seria um totalitarismo contra eles.
Enfim, Marcão.
Do que eles chamam Bolsonaro, do que eles querem que o Bolsonaro. Como é que se fala? Seja catalogado, né, como uma pessoa sórdida, uma pessoa que quer que quer perseguir negros, mulheres, homossexuais,
Isso aí
entendeu?
já era. Essa narrativa acabou.
Sustenta, porque elas com mais de um ano de governo e teve alguma perseguição a essas minorias aí? Não.
Nada.
Mas eles querem se manter como donos das minorias. E isso daí, para mim, as pessoas já abriram pelo menos uma boa parte das pessoas já abriram os olhos. Porque que negro que foi perseguido e morto? Que homossexual foi perseguido e morto? Que mulher que está sendo colocada ou menosprezada por ele? Não tem absolutamente
É,
nada.
você vê tudo ao contrário, na verdade. Você vê, por exemplo, meninas que são juntas, né, que são casais, né, sei lá, pares, sei lá como é que eu chamo isso, lésbicas, né, cometendo crimes, né, você vê
Matando
matando
pessoas.
criança, né, fazendo loucuras. Então é o contrário, né, quer dizer, tudo, a realidade, ela mostra, ela é dura, né, ela é cruel com esses caras, porque eles, como eles vivem de mentira, a
Sim.
verdade, quando é mostra, ela vem com toda a força, né, cara?
Sim.
Não tem narrativa que se sustente.
Na verdade, não quero ser redundante. Na realidade, a esquerda tem choque anafilático com a palavra verdade.
É verdade.
Quer saber
O cara tem urticária,
não querem saber da verdade. Querem saber de que eles estão certos, que as pessoas têm que concordar com eles. Essas pessoas aí são nefastas para a raça humana. Não é só nefasta para o país, não é só nefasta para, vamos dizer assim, para a cultura de uma nação. Eles são pessoas do mal e precisam ser combatidos. E sempre. Não há o que dizer.
Eu lembro de
Esquerda.
quando eu era criança, né? Teve uma pessoa que mentiu na escola, né? Mentiu, fez uma mentira lá, coisa tola, né? E é por essa mentira, né? Isso afetou algumas outras pessoas e tudo dentro do colégio, da escola, né? E o cara foi suspenso. Olha isso, o cara foi suspenso porque mentiu na escola. Porque prejudicou outras pessoas, né? A mentira dele, né? Prejudicou outras pessoas. Eu me lembro até hoje o desespero do menino. Ah, mas eu não tive intenção. Mas você mentiu, então. Olha isso, né, cara? Hoje em dia o cara mente na televisão, no jornal, põe a mentira como uma verdade, escancarada. O cara mente na estatística, mente na matemática, né? Então, você tá vendo que aquilo que ele tá fazendo é mentira, né? Aí você fala, né, meu, eu vou acreditar no meu olho, eu vou acreditar no que ele tá falando, eu vou acreditar no que eu tô vendo aqui a realidade, né? A gente está enxergando a realidade. Aí você vê, é tudo isso, né? Esse mar de lama. Nossa última conversa foi sobre a mentira, né? Mas a gente vai sempre falar disso porque eles vivem na mentira. Mentira é uma ferramenta que eles usam como meio de vida. Então,
É quase um alimento.
é um alimento para os caras, né? É um alimento para os caras. Marcão, estamos aqui há 1 hora e 20 minutos.
Nossa Senhora, que
Passou
delícia!
rápido, né?
Passa rápido.
Passa rápido. Foi muito
Vamos
legal, né?
aprimorando as pautas aí para as próximas e a gente vai brindando aí as pessoas que nos ouvem e que têm paciência de ouvir
Essas
dois caras
pérolas,
que não têm nenhum tipo de pauta escrita na frente, não tem nenhum tipo de conhecimento aprofundado de nada, mas que lê das fontes corretas.
a gente só pega das fontes corretas. E outra, nós temos
Não,
experiência de
e
vida,
tem a
né? Dois tiozão
personalidade.
aqui, nós dois tiozão conservador aqui, meu. Né? E muita gente me fala, ah, mas você não parece um cara muito conservador, não sei se fala palavrão pra caramba. Você é o cara, né, que não tem papas na língua, fala, ah, meu, e para ser conservador precisa ser tonto, né? Entendeu? As
Você
pessoas
pode falar
confundem um pouco.
o palavrão desde que ele não seja ofensivo diretamente a alguém nos dias de hoje, mas falar o
Apesar que.
palavrão, no meu modo de ver, é uma forma de desabafo.
É quando você não tem nenhuma outra palavra que você pode utilizar. Por isso que quando eu xingo um esquerdista, né? Eu quero buscar um adjetivo mais apropriado. Eu encontro, cara. Eu não
Assim,
encontro. Aí eu encontrei a palavra biltre, né? Eu me lembro da novela Escrava Isaura, primeira versão da Escrava Isaura. Aí tinha lá aquele Leôncio, não era Leôncio? Como é que era o nome do
Leôncio era o
aquele
vilão da história, o
vilão?
fez de
Aí um cara da história, um personagem chamou ele de Biltre, né? Eu nunca mais esqueci essa palavra Biltre, seu Biltre, né? Aí eu pensei, putz, esse palavrão é legal pra caramba, né? Não é um palavrão, é um adjetivo muito ruim, né? O cara é tudo, né?
sabe por
Canalha,
curiosidade?
garoto.
Parece que a Lucélia, se falou escravizada, me lembrou a Lucélia Santos, e ela fez recentemente um discurso em Portugal falando que o Brasil tá simplesmente um caos.
Ah, mas ela recebe dinheiro para fazer isso, né?
Lógico. Meu,
Recebe
é um
dinheiro.
complicado escutar um negócio desse, né?
Ah, ela vai falar, prova que eu recebo dinheiro para fazer isso. Ah, vocês que têm dinheiro infinito, vocês não estão preocupados, vocês vão pagar, ganhar, receber, ganhar. Sabe, esses caras nem ligam mais, esses discursos aí para mim. E ela é uma biltre, ela falou isso.
Você vê que eu falo. Agora, só para concluir com relação à Regina Duarte, eu só estou preocupado de fato, não com ela, não tenho nada contra ela. Eu acho ela até uma pessoa boa, mas ela tem um retrospecto de identificação com a esquerda que assusta.
Mas Marcão, se você pegar qualquer artista.
Eu vi hoje ou ontem, não me recordo agora, um vídeo em que ela é absolutamente a favor da liberação de todas as drogas. Falando da boca, ou escutando isso da boca dela.
Não, rapaz, é loucura, né? Mas aí você vai pegar artista, meu artista, de uma maneira geral, eu não vou generalizar, vai, não dá. Não dá para generalizar, mas esses caras aí, eles têm um ambiente. Sabe, mais liberal, no quesito drogas, para eles tanto faz, entendeu? Os caras vão lá, drogas e sexo é liberado, entendeu? Para eles.
Mas para mim, assim, se não é conservador, se não defende a pauta do Bolsonaro, não pode fazer parte do governo.
Não, esse negócio de colocar plural, né? Não, vamos aí abrir diálogos, para mim isso aí é tudo bobagem, cara. Não tem que fazer isso, não. Não tem que fazer, não.
Pois.
Porque você dá abertura pro cara lá, você dá o dedo pro cara, o cara te toma o braço, cara. Ele come você por um braço, uma perna, mata
Não,
você.
sem remorso,
Sem
sem.
remorso, ele não vai ficar chateado, ele vai mandar você, vai te meter um pé na bunda, te arrancar, cortar sua cabeça e vai achar bom. Para
Exatamente.
colocar o amigo dele lá e tal. É isso aí. Então, nós estamos vivendo essa era aí, Marcão. Mas olha, 1 hora e 23 minutos de conversa. Foi bom, né? Foi
Vamos
bom.
encerrar. Foi bom, foi ótimo.
Encerrar.
Como sempre.
Legal. Vamos, próxima semana a gente bate mais um papão aí.
Sim. É isso mesmo. César,
Bom.
prazer enorme falar com você. Semana que vem nos encontramos de novo.
Um grande abraço.
Um grande abraço também. Até!
Até.